Olá, bom dia. A gestão profissional cabe em qualquer tipo de organização, seja ela pública, privada ou mesmo uma entidade sem fins lucrativos, como aquelas do terceiro setor. Controlar custos, planejar e ter clareza sobre a finalidade de cada CNPJ ajuda as organizações a realizarem seus objetivos. É trabalhando do jeito certo que cada centavo aplicado gera os resultados esperados. Nesta edição do programa Gestão com Identidade, vamos falar sobre boas práticas de gestão aplicadas a um dos mais antigos sindicatos do Brasil, o SINEP-MG, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. O SINEP-MG foi fundado em 1947 e está perto de completar 80 anos. A entidade representa escolas particulares do ensino fundamental, médio e superior, totalizando mais de 400 associados em 428 municípios, além da capital. O SINEP-MG está passando por uma grande reestruturação administrativa e de propósitos. A mudança começou na própria configuração do sindicato, que ampliou a participação dos empresários da educação e tem se dedicado a formar gestores nas escolas particulares para que elas tenham maior controle sobre todos os processos de trabalho e melhorem os resultados obtidos dentro e fora das salas de aula. A entidade ainda oferece apoio jurídico e realiza eventos e campanhas de conscientização focados no aprimoramento do ensino e na modernização da gestão das escolas particulares. Podemos dizer que o SINEP-MG está mudando a forma do terceiro setor trabalhar. E quem vai nos contar sobre essa nova fase é o presidente do SINEP-MG, Winder Almeida. Winder, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês para contar um pouco da nossa história e os objetivos que temos.
Winder, antes de falarmos das mudanças que estão sendo feitas no SINEP Minas Gerais, eu sempre gosto que a nossa audiência conheça um pouco mais sobre o perfil do nosso convidado. E você tem uma trajetória profissional muito interessante, ligada ao setor da tecnologia da informação. Que aprendizados você teve no setor de tecnologia que você levou para os negócios e para essa atividade sindical?
Natália, realmente o meu início profissional começou numa grande instituição, né, num dos maiores bancos do Brasil. Lá eu trabalhava no setor de tecnologia, onde estava no início da informatização no nosso país. E essa empresa era muito organizada e focava muito em treinamento e gestão. Uma visão privilegiada de entender o todo de uma grande empresa, desde a parte da direção, como também na parte de produção. Eu acho que com isso, essa questão da gestão e tecnologia, eu consegui trazer para a minha parte profissional como empreendedor no Colégio Sócrates, lá em Contagem. O nosso propósito era não só ter uma empresa, mas sim ter uma instituição que tivesse um propósito, que tivesse um diferencial, formar pessoas para um mundo melhor, um cidadão para o mundo.
Winder, você está na presidência do SINEP-MG há 3 anos e acaba de assumir o comando da FENEM-MG, que é a Federação dos Estabelecimentos de Ensino de Minas Gerais, mas a sua participação no associativismo começou bem antes. O que te levou para esse tipo de atividade?
Sempre gostei de estar com pessoas, cuidando de gente. Desde muito tempo, na Associação Comercial lá de Contagem, na SIC, e também no CAIS, que é a antiga APAI, eu sempre gostei desse trabalho de ajudar as pessoas. Estar à frente de uma atividade sindical, de uma instituição sindical, você consegue ter uma visão ampla e trabalhar em benefício do coletivo, ajudando essas grandes e pequenas instituições.
Winder, o SINEP-MG é um dos sindicatos mais antigos do país e certamente inspira outras instituições. Você atuou vários anos como diretor do SINEP e teve a chance de conhecer a instituição por dentro antes de assumir a presidência. O que te motivou a querer dirigir o SINEP-MG?
A transformar. Nós temos um sindicato pulsante, é o terceiro maior sindicato do Brasil, e ele precisa cada vez entregar mais serviços à sua comunidade, que são as escolas. Sendo assim, Natália, conheci diversos sindicatos pelo Brasil, muitos sindicatos, e conseguimos trazer para Minas Gerais experiências que são consolidadas em outros lugares. Todos os projetos que temos hoje em Minas, começamos cerca de novos projetos com um time maravilhoso, não só de diretores, como também colaboradores, focando sempre na qualificação para melhoria da educação, para atender as demandas que precisamos hoje, que a nossa sociedade exige das escolas.
Winder, sendo uma das lideranças hoje no setor de educação em Minas Gerais, você consegue capitanear que tipo de ações na defesa das escolas particulares?
O Sinep, Natália, ele tem, além da representação, ele precisa ter representatividade. Nós temos que trabalhar muito forte, tanto na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, nos Conselhos Estaduais de Educação, no Conselho Nacional de Educação. Por quê? Esses órgãos regulamentam a educação, seja da educação básica, como também do ensino superior. Seja aquela instituição que tem 50 alunos ou uma instituição maior que nós temos aqui em Minas, com mais de 100 mil alunos. Para isso, essas escolas dependem do Sinep e nós temos que trabalhar muito forte e trabalhamos representando as nossas instituições de ensino.
Winder, vamos focar agora nas mudanças que estão em curso no Sinep MG. Desde que você assumiu, você tomou decisões que mexeram com o funcionamento do sindicato como um todo. Qual é o legado que você quer deixar?
Natália, eu quero citar alguns projetos super interessantes que já estão em andamento no Sinep. Vamos lá, o primeiro. Prêmio Projeto Brilhante. É um prêmio que ele homenageia os professores, os docentes que fazem projetos brilhantes na escola. Ele é um prêmio que a gente tem um evento específico, tanto para a educação básica, como para o ensino superior também. E a gente valoriza especificamente o trabalho que é feito pelo professor em sala de aula. Isso eu acho que é um dos melhores projetos que começamos no Sinep. Temos também o Prêmio Guimarães Rosa, que é junto com o Show para os Educadores, que agora sempre no final do ano, onde nós homenageamos e honramos os professores que têm destaque não só em Minas, mas também de forma nacional. E tivemos também, esse ano, o Fórum de Gestores. É uma inovação no nosso meio. Temas atuais, relevantes à educação, que é, por exemplo, a questão da sustentabilidade, não só ambiental, mas também financeira das instituições de ensino. Gostaria de citar mais dois exemplos, né? A Missão Nacional, onde visitamos escolas dentro do nosso país, fomos em São Paulo, já fomos em Brasília, visitar as escolas de ponto que tem novidade, e também a Missão Internacional, que foi a novidade esse ano no Sinep, fomos para o Vale do Sinistro. Todas essas ações, a gente entende que estamos integrando as escolas mineiras ao mundo. Todas as novidades nós temos hoje trazido para as nossas escolas em Minas Gerais.
Winder, e desde o segundo semestre de 2023, que os nossos consultores estão trabalhando com vocês lá no Sinep MG. Qual foi a demanda inicial?
Precisávamos, Natália, planejar o Sinep. Nosso legado é profissionalizar o nosso sindicato. Com a participação do Instituto Acra, né, a Carol Mendes participando com a gente, isso foi possível. Fizemos o nosso planejamento e hoje estamos na fase de implementação. Acredito, por ter sido um planejamento feito por mais de 10 pessoas, tanto diretores como os colaboradores, esse planejamento está bem próximo da realidade e vamos conseguir, sim, implementá-lo.
Winder, e sem planejamento, os objetivos, os projetos, eles acabam se perdendo no meio da rotina, né? No dia a dia.
Sim, por isso que esse planejamento que foi feito e hoje estamos na implementação, ele precisa ser muito bem acompanhado. E isso vai servir para que o nosso sindicato consiga manter todos esses projetos que iniciamos nessa gestão.
Winder, e a consultora Carolina Mendes me contou sobre a sua preocupação de capacitar não apenas os donos de escola, mas também as equipes administrativas e pedagógicas dessas escolas particulares. Qual o resultado você espera com isso?
Natália, para que a gente consiga atender bem o aluno lá na ponta, é importante que todas as pessoas sejam treinadas e tenham em mente a missão da instituição de ensino. Temos que começar com os gestores, com os donos da escola, passando pelos diretores, pelo departamento RH, pelos professores, coordenadores, até o pessoal da própria limpeza da escola. Essa capacitação ela tem que ser de forma constante para que a escola consiga entregar na ponta aquele projeto pedagógico que ela necessita.
Winder, e a criação de boas regras de governança também entrou dentro do escopo de trabalho do Áquila. Que ganhos essa definição profissional de papéis e responsabilidades de cada integrante da equipe trazem para o resultado final das ações no Cinep MG?
Natália, essa governança para nós foi de extrema importância. Porque começamos desde a diretoria, das vice-presidências, cada um tem sua função específica e precisa fazê-lo. Com nova redação do nosso estatuto, vamos conseguir definir ainda mais. De forma prática, até os nossos colaboradores hoje, cada um tem especificamente a sua função bem determinada para que a gente consiga entregar lá na ponta para o nosso associado um serviço cada vez melhor.
Winder, e você acredita que o fortalecimento do Cinep MG como uma entidade que tem boas práticas de gestão pode aumentar o peso das escolas particulares nas decisões que afetam o ensino como um todo em Minas Gerais?
Já estamos colhendo frutos. Natália, realmente essa pergunta sua veio a calhar. Nós temos uma meta, para você ter ideia, de todo ano 50 novas escolas associadas. E temos conseguido bater a meta nos dois primeiros anos, por causa desses projetos que temos e também dessa gestão mais transparente, onde a participação do diretor, ele é ouvido, ele é atendido, ele não é um número mais na multidão, ele é uma pessoa, ele está ali para ajudar nesse crescimento que estamos tendo no Cinep.
Winder, eu te agradeço muito pela entrevista e por ter compartilhado conosco, né, todas as suas experiências, os projetos do Cinep MG e as suas opiniões. Eu desejo muito sucesso para você e para toda a equipe.
Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui. Muito feliz e me sentindo privilegiado de estar nesse momento como presidente do Cinep, à frente de uma diretoria que está muito comprometida com essa transformação para um novo mundo do Cinep MG. E não poderia deixar de agradecer o Raimundo, presidente do Áquila, por essa ajuda que ele tem dado ao Cinep, por esse todo o trabalho que com certeza vai ser um divisor de águas na vida do Cinep, na história do Cinep MG.
Mais uma vez, obrigada, Winder. Enquanto eu aguardo a chegada do nosso próximo entrevistado aqui no estúdio, eu gostaria de te mostrar algumas imagens do último evento organizado pelo Cinep MG, que foi um sucesso. Centenas de empresários do setor da educação e suas equipes participaram do Show dos Educadores e da cerimônia de entrega do troféu Guimarães Rosa. A festa foi realizada dia 25 de outubro em Belo Horizonte. Eu converso agora com o vice-presidente do Cinep MG e pró-reitor de graduação da PUC Minas, Eugênio Batista Leite. Professor Eugênio, bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, Natália. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, viu?
Professor Eugênio, você tem uma carreira longa e de sucesso na academia e poucos anos depois de entrar na docência, você também se tornou um gestor. Eu gostaria que você nos contasse sobre essa experiência de passar a liderar, a coordenar e a tomar decisões que mexem com a vida de outras pessoas, com outros colaboradores.
Natália, primeiro convite para fazer gestão escolar na PUC Minas, eu não titubeei, topei na hora, né? Mesmo sabendo que eu não tinha aquela competência, aquela habilidade ali. Mas nada que seja impossível que um curso, com uma leitura, enfim. E evidentemente, com o passar dos anos, a necessidade de aprimorar. Nós somos inquietos por natureza, o ser humano, né? E a necessidade de formação continuada. Isso está no meu DNA, assim, sempre estudar, sempre ser um aprendiz. Então, essa experiência de coordenar, de fazer gestão, passou a fazer parte da minha vida nesses últimos 30 anos, não com tranquilidade, não tem zona de conforto nessa história, né? Mas com um propósito. Eu acredito muito que a gente pode transformar o mundo de dentro para fora das instituições. Quem disse isso é um autor italiano, Gramsci, no livro A Política. Então ele diz que nós entramos para dentro das instituições e com pequenas ações nós podemos mudar o mundo daquela instituição. Fazer gestão, para mim, é um pouco isto, sabe? a oportunidade incrível de mudar o mundo, mudando pequenas partes daquela instituição. Eu acredito muito nisso.
Professor Eugênio, você comprou a ideia do projeto de modernização do Cinep Minas Gerais, liderado pelo INDER, e por conta disso tem tido um papel muito importante em todo esse processo. Que frutos você acredita que essa mudança na gestão vai trazer para o Cinep Minas Gerais?
Nesse processo de profissionalização, ter um planejamento estratégico é de fundamental importância para que cada um saiba o seu papel, para que cada um saiba exatamente que entrega, que produto ele tem que fazer, para que cada um saiba se comprometer com o resultado. Eu vejo como uma bela oportunidade para que o Cinep seja um case de sucesso.
Professor Eugênio, tem muitas instituições que não entendem a importância da gente ter bem definida a missão, a visão e os valores, né, da organização. E eu gostaria que você contasse como você conduziu essa reflexão e o que mudou nas rotinas do Cinep MG a partir dessas definições.
Quando a gente trabalhou e refizemos a missão, a visão, os valores, pareceu-nos que ficou mais próximo do nosso cotidiano. Eu sou um aprendiz de planejamento estratégico. Aprendi muito nesses cursos de imersão que o Instituto Áquila fez com o Cinep. Toda essa reflexão que nós fizemos agora é no sentido de que as escolas, as instituições têm perenidade. É o desejo de todo gestor. Ao mesmo tempo, nós temos que ter bem determinado qual que é a missão do Cinep, das nossas escolas, das instituições. Porque tendo uma missão bem determinada, novamente as palavras bem colocadas, nós temos então um propósito. Tendo um propósito, vamos pensar numa escola, né? Então os professores têm então um direcionamento para suas aulas, para o seu projeto. Agora, e a história de valores, né? Que história de valores é essa? Então, se tá, um valor é ética, um valor é responsabilidade, um valor é colaboração, todos que estão na instituição, no caso do Cinep, e também no caso de uma escola ou uma empresa, obrigatoriamente, no meu entendimento, tem que ter esses valores no seu coração e na sua razão. Porque um comportamento inadequado de não colaboração pode inviabilizar um projeto ou uma ação estratégica, né? Mas se você sabe que aqueles são valores e que esses valores vão ser entregáveis em algum projeto, em algum produto, né? Eu então tenho que me preocupar com essas palavras, com esses unitermos, né? Então, com esta clareza de missão, valores e visão, nós temos quase que a certeza absoluta de um caminho produtivo, proveitoso, com sucesso no planejamento estratégico do Cinep.
Professor Eugênio, de todos os projetos do Cinep MG, quais chamam mais a sua atenção pelo potencial de gerar mais resultados?
São 10 projetos. Eu escolheria 2 aqui. De reestruturar a governança corporativa, e acho que isso é muito importante, isso repercute internamente nos colaboradores e na direção do Cinep, né? E também dos processos internos, assim, os projetos que vão otimizar os processos, para que o entregável seja mais visível, mais claro para os servidores e para que a gente não tenha repetição de ações, enfim. É necessário que o setor financeiro converse com o setor de eventos, que converse com a diretoria, enfim, que converse com o jurídico, né, e com o marketing. Um desafio, talvez, seja exatamente a formação permanente desses trabalhadores, desses servidores e da diretoria, para que a gente tenha um diálogo mais cooperativo, no sentido de facilitar a execução das ações estratégicas de cada projeto.
Professor Eugênio, assim como os indicadores, os rituais de gestão são ferramentas importantíssimas para alinhar a equipe, corrigir erros e garantir que as metas sejam alcançadas. Eu sei que não é fácil para as equipes entrarem no ritmo dessa gestão profissional. Você acha que a turma do Cinep MG já superou esse desafio e já está dentro dessa gestão nova que está sendo feita?
Eu vejo assim, um engajamento, uma vontade incrível de se aperfeiçoarem, de formarem serviço e de atender a essa nova estratégia, né? A esse planejamento estratégico do Cinep. Então, assim, há um engajamento, há uma vontade, mas ao mesmo tempo, como você mesmo apontou, Natália, dificuldades, né? Por isso que a gente tem sempre a necessidade da formação, a necessidade de diálogo. Por exemplo, não é um costume dar um feedback, um ritual de gestão. Não é um costume nosso. Nós vamos ter que nos acostumar a dialogar, trazer um feedback para que isso possa ser aperfeiçoado. Então, existe sim uma vontade e a dificuldade e o engajamento, eu noto, vejo dessa forma.
Professor Eugênio, você ganhou a atribuição de monitorar os objetivos estratégicos do SINEP-MG nas rotinas de trabalho de diretores e de toda a equipe. Qual é a parte mais desafiadora dessa tarefa?
Fico imaginando que é da relação, do relacionamento interpessoal, da confiança que deve se estabelecer entre os diretores, entre os colaboradores. Né? Acho que primeiro é isso. E segundo, ter uma ferramenta que possa nos dizer da efetividade, do andamento de cada uma das ações estratégicas, né, dos projetos todos. Neste momento, eu estou vendo assim, uma mudança de cultura, mas é um momento incrível, assim, um momento de verificar que o SINEP realmente se profissionaliza. Né? Então, é um aprendizado, uma responsabilidade, mas é um momento belíssimo, que vai marcar a história do SINEP.
Professor Eugênio, você acompanha de perto a adesão das escolas aos novos cursos de formação gerencial que estão sendo ministrados pelo Áquila. Você já percebe alguma mudança dessas escolas depois de terem feito esses cursos?
Bom, primeiro, parece que nós estamos correndo sempre atrás de um prejuízo, sabe? Parece que cada dia a gente tem que estudar novos assuntos, novas temáticas. Mas é assim mesmo. É a necessidade da formação permanente. Talvez isso seja da contemporaneidade o que é mais evidente, assim. O que eu vejo e que eu escuto das pessoas que fazem essas capacitações é: oba, minha prática vai mudar. Oba, eu tenho oportunidade agora de ser mais assertivo, de entregar um produto com mais eficiência, com menor tempo, né, otimizando todos esses recursos. Né? Eu noto que quem sai desses momentos de formação sai muito mais, não tranquilos, sai muito mais inquietos. Isso é importante, né? É quase que estivéssemos tirando da zona de conforto alguns desses gestores, sabe? Mas não é só tirar da zona de conforto. Tira da zona de conforto, mas coloca uma evidência, uma possibilidade, uma estratégia, um plano. Né? Está muito bem articulado esses momentos de formação, sabe? Inquietação, mas ao mesmo tempo quero fazer algo. Eu tenho uma metodologia, eu tenho como fazer.
Professor Eugênio, para a gente encerrar, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a relação entre o aprimoramento da gestão e a melhoria do ensino nas escolas particulares. As boas práticas de gestão podem contribuir para o fortalecimento do processo educacional como um todo?
Fico imaginando que não é sintetizando nem resumindo. É um pouco de uma gestão mais humanizada, sabe? Mais preocupada com os valores, com a entrega para os seus alunos, com a capacitação dos seus professores, dos seus funcionários, um pouco do cuidar daquele ambiente, né, da escola. Então, reverbera sim numa qualidade de ensino, tenho certeza absoluta, porque esses gestores que estão imbuídos desse propósito, eles vão chegar nas suas escolas e vão trazer o que eles estão tendo de formação. Né? Tudo isso que o SINEP está fazendo, com muito trabalho, com muita ética, responsabilidade, é, na verdade, dizer para as escolas, vamos trabalhar tendo mais qualidade no ensino, na graduação, empoderando os professores, os gestores. Né? É um desafio muito interessante, necessário para a modernidade. Há uma mudança de paradigma da forma de ensinar, da forma de fazer a educação. Então, é uma contribuição efetiva para esse novo modelo que se desenha para a modernidade.
Professor Eugênio, foi muito bom ter você aqui no programa. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso para você e para toda a equipe do SINEP-MG e da PUC Minas.
Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para agradecer tanto o Instituto Áquila por trazer o planejamento estratégico para o SINEP, as escolas que estão se envolvendo cada vez mais, a diretoria do SINEP, na pessoa do nosso presidente Winder, por acreditar em todos os diretores e entregar para todos os diretores e para todos os servidores um projeto, uma ação estratégica. Então, na verdade, é um privilégio estar participando desse momento, desse novo capítulo da história do SINEP.
E mais uma vez, obrigada. E antes de encerrarmos o programa, eu vou ter uma conversa rápida com uma especialista em gestão na área educacional, a consultora Carolina Mendes, minha colega no Áquila. A Carolina já atuou na profissionalização de dezenas de escolas particulares e públicas Brasil afora. Carolina, bom dia. Obrigada por estar conosco mais uma vez.
Bom dia, Natália. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Espero poder contribuir aí de alguma forma.
Carolina, nosso tempo é curto, então eu quero focar aqui no principal. A gente sabe que muitas escolas particulares começam em família, com pais e filhos trabalhando juntos. Dá para manter essa condição societária e ainda assim profissionalizar o negócio?
Natália, sim. É possível manter a condição societária e familiar e, ao mesmo tempo, profissionalizar a gestão da escola. No entanto, isso pode ser desafiador, especialmente porque muitas vezes estamos lidando com gerações diferentes, cada uma com sua visão de gestão. A forma como se gerenciava a escola no passado não atende mais às demandas atuais. Por isso, é essencial separar os papéis familiares e empresariais, implementar uma governança sólida, definir funções claras e ter processos bem estruturados. Também é importante adotar indicadores de desempenho e, em muitos casos, contar com profissionais qualificados que muitas vezes são externos à família, para ocupar posições-chave, garantindo que a gestão se baseie em critérios técnicos e objetivos, independentemente dos laços familiares.
Carolina, temos visto um número grande de fusões e aquisições no setor da educação, com grandes redes comprando escolas menores. O Brasil registrou 8 operações assim no segundo trimestre de 2024, uma alta de 400% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da KPMG. A escola pequena que quiser sobreviver vai conseguir?
O caminho, Natália, é buscar diferenciar o negócio, a escola, com foco em qualidade acadêmica, inovação pedagógica e gestão eficiente. A profissionalização da gestão, ela é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira e a competitividade da escola. Além disso, é necessário diversificar as fontes de receita e fortalecer o relacionamento com a comunidade escolar. Enquanto as grandes redes oferecem escala e recursos, as escolas menores podem se destacar pelo atendimento personalizado e a criação de uma proposta de valor única que atraia e retenha os alunos.
Carolina, contratar uma consultoria exclusiva pode apertar o planejamento financeiro das pequenas escolas particulares. Mas parece que o Acla encontrou um jeito de contornar isso, né? Conta pra gente.
Exatamente, Natália. Sabemos que para muitas escolas pequenas, contratar uma consultoria exclusiva pode ser um desafio financeiro. Por isso, o Acla criou uma solução acessível, a consultoria compartilhada. Essa abordagem permite que 5 escolas trabalhem simultaneamente com um consultor especializado, dividindo os custos e aproveitando os recursos de forma mais eficiente. Na prática, cada escola recebe um atendimento personalizado, com diagnósticos e soluções ajustadas às suas necessidades, enquanto se beneficia do compartilhamento de boas práticas e experiência com outras instituições de ensino. Além disso, as escolas criam uma rede colaborativa, fortalecendo o setor como um todo. Os benefícios incluem redução de custos, já que cada escola paga apenas uma fração do valor total da consultoria. E o acompanhamento é contínuo, com encontros regulares que garantem ajustes e feedback conforme o progresso do projeto. A consultoria tem uma duração de 6 meses, com uma combinação de visitas presenciais e suporte remoto, o que garante que cada escola receba soluções gerenciais personalizadas e um acompanhamento muito próximo. Estamos empolgados com alguns projetos que já estão em andamento.
Carolina, muito obrigada por essa rápida e tão proveitosa conversa. Tenho certeza que muitos donos de escolas particulares vão refletir sobre essa necessidade crescente de profissionalização. Sucesso, Carolina!
Eu que agradeço pela oportunidade, Natália. A profissionalização é realmente um passo essencial para o crescimento e a sustentabilidade das escolas particulares, especialmente em um cenário tão dinâmico. Espero que essas reflexões inspirem muitos gestores a buscar soluções eficazes. Sucesso a todos e estarei sempre à disposição.
Com essas orientações, encerramos o Gestão com Identidade de hoje. Para rever ou compartilhar o nosso programa, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!